Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, agradecer à Sra. Presidente a chamada de atenção, mas foi pura distração. Quero começar por cumprimentar o peticionário. Petição esta que há cerca de um ano que andava aqui na Assembleia da República e que tem a ver com uma decisão do Ministério da Justiça de transferir alguns dos serviços de conservatória, seja ao nível do cartão de cidadão, passaporte, registro de nascimento, registro de óbitos, transferi-los da Avenida Afonso Pereira de Melo para o Saldanha. E um ano depois nós podemos fazer uma avaliação. E a avaliação é aquilo que nós temos ouvido um pouco por todo este debate. Ou seja, há uma divisão dos serviços, isto coloca problemas ao nível daquilo que é orgânico e o funcionamento do próprio serviço interno e tem uma consequência direta para o cidadão. E aqui perdeu-se uma ótima oportunidade. É que a oportunidade dessa mesma transferência devia ter servido precisamente para reforçar aquilo que eram as linhas de atendimento com novos trabalhadores, com mais trabalhadores. E quando nós analisamos, por exemplo, aquilo que é o último balanço publicado, o balanço social 2018 do INR, o que é que ele nos vem dizer? Há um déficit de 199 conservadores, há um déficit de 1.154 oficiais e há um déficit também de 139 assistentes técnicos. E, portanto, esta era a grande oportunidade, precisamente, de reforçar este serviço público. Ainda há poucos dias atrás, tivemos conhecimento, veio uma notícia onde referia que há mais de 700 mil cartões de cidadão caducados. Isto significa que é preciso serviços, é preciso respostas. E estes funcionários que lá estão, como é evidente, a tentar dar o seu melhor, não conseguem prestar a resposta que era devida aos cidadãos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar os peticionários e dizer o seguinte: nós estamos perante um dos grupos que mais tem sido prejudicado nas fases sucessivas de reformulação do Estado. Não só na reformulação que levou à redução e que não permitiu novas contratações e que torna neste tipo de serviços uma das tarefas mais difíceis, que até a Sra. Ministra da Justiça já reconheceu como uma das mais difíceis, e por outro lado, porque não dizê-lo também, a deslocalização tem gerado, feita a avaliação, de facto, um impacto muito negativo, não só na vida dos cidadãos, que se vêem, conforme dizia o Sr. Deputado António Filipe, de facto, envolvidos numa burocracia enorme. Basta na cidade de Lisboa para se ver que não dá para tratar de uma coisa ou de duas no mesmo espaço e que temos que andar a percorrer sítios diferentes da cidade, a maior parte das vezes, não todas, e de facto, muitas vezes, estes trabalhadores são os que mais sofrem com isto. E, portanto, nós temos que garantir que, sem cair num esforço de centralização, conseguimos a descentralização adequada para conseguir que estes serviços sejam efetivamente prestados numa lógica de proximidade. Porque, na verdade, foi isso que a Sra. Ministra da Justiça garantiu em 2017, que iria fazer esta descentralização numa
Para
lógica de
concluir, Sr.
proximidade.
Deputado.
E, portanto, vou concluir, Sra. Presidente, o que falta para garantirmos a estes trabalhadores também o mínimo de dignidade, para além da questão das carreiras, é permitir essa descentralização, mas com meios, com competências e com proximidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar de PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu começo por saudar os mais de 5 mil peticionários que nos trouxeram esta petição, com a preocupação relativamente àquela que é uma intenção manifestada desde 2017 de deslocalizar os serviços que neste momento se estão concentrados no edifício da Afrontes Pereira de Melo, entre eles o mais importante espaço de registros, que permite, de acordo com o próprio conceito, e aqui de facto a questão de modular, que foi referida há pouco e bem pelo PCP, é de facto relevante. Em que permite haver aqui uma concentração num único local físico de atendimento de todas as valências, de forma transversal, integrada, num único ponto de acesso físico. Ponto este que tem precisamente também uma acessibilidade particular e que adiante também referirei. Os serviços que estão aqui prestados, falamos de serviços com diferentes valências: Conservatório do Registro Civil, Registro Comercial, o próprio CIR, o Balcão da Casa Pronta, o Balcão Heranças e Divórcio com Partilha, Cartão do Cidadão e Passaporte, evitam assim a deslocação dos cidadãos de forma individual ou de empresas a diversos locais, podendo de facto aceder num único local a vários serviços. Aquilo que os peticionários nos vêm pedir, e bem, é de facto que se evite este desmembramento, e que não se concretize, alertando aqui para alguns pontos que passa a destacar. Desde logo, os serviços não serem separados e que continuem a ser possível a ser um único ponto de atendimento a todas estas valências registais. Com razão, vem aqui alertar para a questão do back-office do atendimento ao público ser separado do front-office, o que pode colocar em causa aquele que é um atendimento não só personalizado, como também mais eficiente do ponto de vista até técnico, porque o back-office contém muitas das vezes os técnicos que têm conhecimentos especializados e, portanto, esta solução põe em causa aquela que é a necessária e desejável integração para uma maior rapidez e eficiência no atendimento entre o back-office e o front-office. Aquilo que de facto podemos verificar é que em muitos locais de atendimento ao público, como a Casa Pronta, as Finanças ou a Segurança Social, quem está a atender tem a capacidade de se levantar e pedir apoio aos seus pares ou até mesmo aos responsáveis para garantir um melhor atendimento ao cidadão. Por outro lado, se este edifício de facto é bastante central e serve também através dos autocarros, estações de metropolitano, pelo menos três nas proximidades, estar a deslocar para um local em que não tem essas acessibilidades garantidas é de facto estar aqui a confinar alguns cidadãos que não têm uma mesma capacidade de mobilidade. O PAN acompanha assim, obviamente, esta preocupação dos peticionários, quer quando ao fundamento do atendimento nos serviços, quer também à intenção de deslocalização, que nos parece, de facto, é estar a mexer, e costumamos usar esta gíria até noutras áreas da nossa vida, em que equipa vencedora não se mexe, e, portanto, não obstante as fragilidades que os serviços possam ter, seja ao nível da falta de pessoal, seja ao nível da valorização dos profissionais, se existe uma solução modular que tem, de facto, de forma integrada estas respostas, não se compreende que haja esta alteração. E há pouco a senhora deputada do Partido Socialista falou na questão do atendimento ao público, privilegiar hoje em dia a transição digital. Senhora deputada, nem todos, aliás, existem milhares de cidadãos no nosso país que não têm acesso a equipamentos informáticos, nem têm literacia...
Para concluir, senhora deputada.
Concluo já, senhora presidente, que nem têm literacia digital para poderem aceder a plataformas online e não nos podemos esquecer destes cidadãos. Estes devem ser cidadãos, obviamente, considerados como os restantes e não cidadãos de segunda linha, podendo aceder a todos estes serviços.
Muito obrigada, senhora deputada. Passamos ao ponto 5 da ordem do dia, petição número 597/13 de quarta, da iniciativa da Amélia, Luciana, Brugnini, de Sousa Uva, Passo e outros, solicitam que a profissão de tripulante de cabine seja qualificada como de desgaste rápido. Projeto de resolução número 268/14, primária do PEV, classificação de tripulante de cabine como profissão de desgaste rápido. Projeto de resolução número 251/14, primária do Bloco de Esquerda, pela regulamentação da atividade tripulante de cabine com vista à redução do desgaste resultante do exercício da atividade e à garantia das condições de segurança e saúde no trabalho. Projeto de lei número 234/14, primária do CDS-PP, criação do grupo de trabalho para a regulamentação legal das profissões de desgaste rápido e criação da respectiva tabela. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD. Senhores deputados, é a indicação que eu tenho aqui da...
Senhora Presidente, se
então,
me permite...
Então, do PEV, deve ser do PEV, não tenho nenhuma inscrição.
Os autores das iniciativas, Senhora Presidente, creio que têm prioridade na intervenção.
Exatamente, Senhora Deputada, é isso. Senhora Deputada Mariana Silva, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Peço desculpa por não me ter inscrito. Pensei que estaria definido que o PEV falaria. Em primeiro lugar, gostaria de saudar em nome dos Verdes os mais de 13 mil cidadãos que assinaram a petição solicitando que a profissão de tripulante de cabine seja qualificada como desgaste rápido. As profissões de desgaste rápido estão associadas a condições de trabalho desvantajosas e a uma acumulação de cansaço e stress dos profissionais decorrentes do exercício da atividade. Os tripulantes de cabina que operam a bordo das aeronaves estão sujeitos a situações que aceleram e acumulam fadiga e desgaste, já comprovadas por diversos relatórios técnicos. As situações evidentes e atestadas por peritos médicos prendem-se com o facto de, tal como os pilotos de aeronaves, operarem diariamente a grande altitude, com variações de pressão que afetam o ouvido, o nariz e os intestinos. Nas fases de descolagem e aterragem, a variação de pressão faz-se sentir de forma intensa. O ambiente artificial em que operam, baixa temperatura e baixa umidade. Existem outros fatores de risco derivados, por exemplo, da vibração, da turbulência, dos níveis de ruído dos motores, entre outros, que provocam lesões musculares e ósseas, perturbações de sono e problemas de tensão arterial. Os horários irregulares e os chamados jet lag afetam os ritmos de sono e o descanso necessário, provocando desincronização dos ritmos cardíacos. Também a maior densidade de voos, a maior carga laboral, o menor tempo de recuperação geram cargas psicológicas bastante extenuantes, assim como a acumulação de stress, até decorrente de funções que os tripulantes de cabine têm de exercer no âmbito de uma constante garantia de segurança, vigilância e gestão da situação de emergência. Tendo em conta todas estas características de uma profissão que tem características muito próprias, de nítido desgaste acelerado dos profissionais que a exercem, o PEV considera que deve ser reconhecido este estatuto de desgaste rápido aos tripulantes de cabine, tal como já está reconhecido para os pilotos e controladores aéreos, de modo a salvaguardar um regime de reforma antecipada que compense estes trabalhadores pelo exercício de uma profissão com as características referidas, mas que é imprescindível às sociedades atuais. Os Verdes consideram ser uma medida que garanta justiça para com estes profissionais, mas também consideramos que esta é uma discussão que se quer mais abrangente, para que outras profissões possam também usufruir deste estatuto. No entanto, o mais importante é que se abra a discussão para a redução do horário de trabalho, que se reduza a idade da reforma, que se assegurem condições de trabalho, que se valorize o trabalho e os trabalhadores com a melhoria dos salários, que se acabe de vez com a precariedade, porque o caminho é dos direitos e não da degradação da situação de cada um. Assim se atacam os constrangimentos, não só na saúde, mas na produtividade e no acompanhamento da família. Disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Sra. Presidente, Srs. E Sras. Deputadas, em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda quer cumprimentar os peticionários e as peticionárias que nos trouxeram um tema a debate extremamente importante, que tem a ver com profissões de desgaste rápido, e cumprimentar aqueles que aqui estão hoje. O Bloco de Esquerda tem vindo a alertar há muito tempo para o crescente número de profissões e trabalhadores que, por várias razões, têm encetado lutas e lançado alertas para as condições em que se trabalha em Portugal. E não é por acaso que cada vez mais profissões de diferentes setores de atividade têm pedido, através de petições ou outras formas, o reconhecimento da sua profissão como sendo desgaste rápido. Os ritmos de trabalho têm-se acelerado, os horários de trabalho são cada vez mais longos, as condições de trabalho são pioradas e não se têm em conta as condições extremas de determinadas profissões. E no caso dos tripulantes de cabine, é necessário que se reconheçam as condições adversas e em algumas situações extremas em que estas pessoas têm que trabalhar, sendo expostas a risco e com exigência muito alta na execução das suas tarefas. A profissão de tripulante de cabine, que abrange comissários, assistentes de bordo, chefes de cabine e supervisores de cabine, exercem a sua atividade a bordo de aeronaves, onde se encontram expostos a riscos profissionais e a fatores de desgaste penalizantes idênticos aos que encontramos em várias profissões, já hoje consagradas com o Estatuto de Profissão de Desgaste Rápido. E é reconhecido que é uma atividade afetada por horários disruptivos, distúrbio do sono, exposição à radiação e contaminação do ar de cabine, por meio de organofosfatos, a atmosfera artificial em que decorre a atividade profissional, com percentagens reduzidas de oxigênio, a microvibrações do voo aéreo, variações climatéricas bruscas, mudanças rápidas e frequentes de fusos horários e alterações frequentes do ritmo circadiano. E, portanto, podemos aqui verificar que não estamos a falar de condições normais de trabalho. E, além disso, são requeridos altos níveis de exigência psíquica e emocional nesta profissão. E há, portanto, uma carga que acarreta riscos para a saúde dos e das trabalhadoras tripulantes de cabine, que é, do nosso ponto de vista, bastante claro. E deixamos também, necessariamente, uma palavra a centenas de tripulantes e trabalhadores da aviação civil que, neste momento de crise, perderam já o seu trabalho por estarem com contratos mais precários, o que denota também a precariedade em todos os setores da atividade portuguesa, mesmo aqueles onde a exigência é mais alta e mesmo aqueles onde os riscos de saúde e de segurança são também elevados. E por isso mesmo, a proposta que o Bloco de Esquerda aqui apresenta é de justiça, é disso que estamos aqui a falar. Sendo competência do Governo a regulamentação no que toca à lista de profissões de desgaste rápido, achamos que não se pode perder esta oportunidade e que a recomendação deve ser aprovada o mais rapidamente possível em nome de todos.